todos. Cumprimento a todos os senhores vereadores e vereadoras. Cumprimento a todo o público que se faz presente no nosso plenário. Quero dar uma boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que verifique a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Janilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão dessa noite. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Nesse momento, cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para falar sobre a ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior em discussão. Ata da sessão anterior em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura dos recebidos da senhora prefeita, os recebidos dos senhores vereadores e vereadoras e os recebidos de diversos.
Matéria recebida no 520/2024, Prefeitura de Bitinga. Ofício Executivo 929/2024, responde requerimento no 367/2024 dos vereadores Janaina Bastos. Assunto: requer informações do Executivo Municipal a respeito do transporte universitário realizado pela empresa Plena, cidade de Araraquara.
Matéria recebida 521/2024, Prefeitura de Bitinga. Ofício Executivo 927/2024, responde requerimento número 362/2024, da vereadora Janaina Bastos. Assunto: requer informações da Secretaria Municipal de Educação a respeito da emenda impositiva número 23/2023, que destina valor para a aquisição de uma Smart TV para o projeto Crescer.
Matéria recebida 522/2024, Prefeitura de Bitinga. Ofício Executivo 928/2024, responde requerimento 369/2024, do vereador Ricardo Prado. Assunto: requer informações se existe algum planejamento para a instalação de um redutor de velocidade na Avenida Albino de Batista, de fronte aos números 562 e 563 na Vila Maria.
Projeto de lei ordinária 133/2024, vereador Célio Oristão, denomina a Rua B, do bairro Terras de São Joaquim 3, de Rua Rodrigo Camargo da Costa.
Projeto de lei ordinária 134/24, autoria do vereador Célio Aristão, denomina a Rua A, do bairro Terras de São Joaquim 3, de Rua Gislaine Laís Ribeiro Antoniel.
Projeto de decreto legislativo número 16/2024, vereador José Nilson Viana, consignando título de cidadão ibitinguense ao pastor Agil Chiquese.
Parecer cósmico no 72/2024, PLO 80/2024, parecer favorável, relatoria, vereadora Janaina Bastos.
Parecer COSP 73/2024, PLC 2/2024, parecer favorável, relatora, vereadora Célio Aristão.
Parecer CCLJR número 73/2024, PLO 69/2024, parecer favorável, relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer COSP no 74/2024, PLO 46/2024, parecer favorável. A relatora é a vereadora Janaina Bastos.
Parecer CCLJR número 74/2024, PLO 70/2024. Parecer favorável, relatoria, vereadora Daniela Branco de Rosa.
Parecer CCLJR número 75/2024, PLO 128/2024. Parecer favorável, a relatora é a vereadora Aline Sartori.
Parecer CCLJR número 76/2024, PLO 85/2024, parecer favorável, relatoria, vereador Marco Torando da Fonseca.
Parecer CCLJR número 77/2024, PLO 82/2024, parecer favorável, o relator é o vereador Marco Antônio da Fonseca.
Indicação 216/2024, autoria dos vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão, José Nilson Viana, indica ao Poder Executivo e à Secretaria Municipal de Serviços Públicos a realização da operação Tapa Buracos, do portão de extensão, na rua José Carroce, bairro São Domingos 2.
Indicação 217/2024, vereador Ricardo Prado, indica ao Executivo Municipal a elaboração e apresentação do projeto de lei para a regulamentação do serviço BPM, Bombeiro Público Municipal, uniformizado, integrado à estrutura organizacional do Poder Executivo, cujo teor segue anexo.
Indicação número 218/24, autoria do vereador Ricardo Prado, Célia Aristão, José Nilson Viana, indica ao Poder Executivo e à Secretaria de Serviços Públicos para que seja feita a manutenção de solo e tapa-buracos no cruzamento da Avenida Ferroviária, com o início das ruas Benjamin Constante e Miguel Landim, que se encontram em péssimo estado.
Indicação 219/2024, vereadores Célio Oristão, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa. Indica ao Executivo Municipal que a nova praça, recém-terminada nos altos da Vila Maria, antigo Nosso Teto 2, receba o nome do ex-vereador Áureo Rodrigues de Souza, Áureo Preto, que por 7 mandatos representou o povo no Poder Legislativo de Bitinga.
Moção número 366/2024, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célia Aristão, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar manifestando solidariedade à família Franco pelo falecimento da senhora Leonice Benedita Conceição Franco.
Passamos agora para a discussão e votação dos requerimentos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura do primeiro requerimento dessa noite.
Requerimento 381/24, autoria da vereadora Aline Sartori, requer informações junto ao SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitinga, sobre problemas de falta de água nos bairros Jardim Natália e Altos do Pinheiro. Os seguintes questionamentos. Considerando que há várias semanas moradores dos referidos estão reclamando da constante falta de água ou a falta de depressão nas torneiras, requer: primeiro, o que está acontecendo com a rede de distribuição de água dos bairros? Segundo, quando esse problema será resolvido?
O requerimento de número 381/24 está em discussão. O requerimento de número 381/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 381/24 foi aprovado.
Marquinho.
Requerimento 382/2024, vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa, requer informações sobre a implantação do sistema da área azul em Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quantas audiências públicas foram realizadas para discussão a respeito da implantação da área azul no município de Bitinga? Segundo, considerando a existência da tradicional Feira do Artesanato no centro da cidade, realizada aos sábados, e considerando também que a implantação do sistema de área azul inegavelmente causa impacto direto nesse comércio, quais tratativas foram realizadas entre Poder Executivo e feirantes antes de realizar aí a licitação, que culminou aí com a contratação da empresa responsável pela implantação da área azul? E terceiro, os recursos da área azul são destinados para qual finalidade?
O requerimento de número 382/24 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador Marco.
Apenas para ilustrar e fazer um preâmbulo sobre esse requerimento de autoria do vereador Murilo, do vereador Richard e meu, esse requerimento foi protocolado no dia 21, ontem, né? Pouco antes das 18 horas. E ontem nós tivemos aqui a audiência pública que tratou do PLO da mobilidade urbana, o PLO número 84/2024. E nele ficou claro que nós íamos marcar uma audiência pública para o dia 31, razão pela qual eu apresentei nesta noite o requerimento 384/2024, que solicita a audiência pública para o dia 31 às 18 horas, e também o requerimento 385, que será votado logo mais nessa noite, que inclui ele na ordem do dia, para que toda essa casa possa cumprir com o que foi determinado ontem durante a audiência ao PLO 84, junto aos presentes. É isso, senhor presidente.
O requerimento de número 382/24 ainda está em discussão. O requerimento de número 382/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 382/24 foi aprovado.
Requerimento número 383/24, autoria dos vereadores Murilo Bueno, Marco Tanada Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações a respeito da realização do torneio de futebol do Salão de 2024 em Bitinga, com o seguinte questionamento. Primeiro, vai ser realizado o Campeonato Amador de Futebol de Salão ainda no segundo semestre de 2024? Segundo, se sim, quais são as datas previstas para abertura e encerramento? E terceiro, se não, por qual motivo?
O requerimento de número 383/24 está em discussão.
Sim, presidente.
Sim, vereador.
É, apenas para que a gente tenha uma resposta formal por parte da Secretaria de Esportes, foi anunciado, divulgado a realização do Campeonato Municipal de Futebol de Salão. Foram disponibilizadas fichas de inscrições, movimentou-se a comunidade do esporte amador, do futsal amador, e agora existe um clima de incerteza, de dúvida no ar sobre a realização ou não do evento. Então, apenas para que a gente tenha uma resposta formal por parte da Secretaria de Esportes, e enfim, tranquilizar. Me parece que vai ter uma reunião com os representantes de equipes amanhã, e é importante que a Secretaria se posicione e que, caso não haja, que o evento que tenha explicação, que tenha uma motivação que justifique a não realização do evento, uma vez que, como eu disse, criou-se toda uma expectativa, movimentou-se o público e agora a não realização, espero que haja uma justificativa plausível para que o evento não seja realizado. Obrigado.
O requerimento de número 383/24 ainda está em discussão. O requerimento de número 383/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 383/24 foi aprovado.
Atualizar. Requerimento 385, vereador Marco Antônio da Fonseca, requer a inclusão no expediente da sessão legislativa ordinária que se realiza nessa data do dia 22 de outubro de 2024, o requerimento 384/2024.
O requerimento de número 385/24 está em discussão. O requerimento de número 385/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 385/24 foi aprovado.
Requerimento número 384/24, autoria do vereador Marco Tanada Fonseca, requer a realização de audiência pública, ser realizada no dia 31 de outubro de 2024, às 18 horas, para tratar sobre a implantação da área azul, conforme abordado na audiência pública e discutiu o PLO 84/24.
O requerimento de número 384/24 está em discussão.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador Marco.
O requerimento 385 pedia justamente a inclusão do requerimento 384 diante da defesa que eu fiz ao requerimento de autoria minha, do vereador Murilo, do vereador Richard, sobre os questionamentos da área azul versus, né, a feirinha do artesanato de Bitinga. Como eu disse naquela discussão, nós tivemos aí ontem audiência pública realizada pela CCJ, por mim, pela vereadora Daniela, pela vereadora Aline, com a presença dos vereadores desta casa, e durante a discussão ao PLE 84 de 2024, que trata sobre a mobilidade urbana, ficou esclarecido que no dia 31, às 18 horas, nós iríamos realizar uma audiência pública sob a presidência de Vossa Excelência, presidente desta casa, com a presença de todos os vereadores, a fim de que os representantes do Executivo possam responder todos os questionamentos que foram realizados na noite de ontem, que tratava não somente sobre a área azul, mas sim do projeto de mobilidade urbana, e também os questionamentos desse requerimento de autoria minha, do vereador Richard, do vereador Murilo, e também dos demais vereadores dessa casa, vereadora Aline, vereadora Daniela, vereadora Janaína, de Vossa Excelência, senhor presidente Ricardo, Zé Nilson, Fernando e Célio. É importante que esses questionamentos, tanto desta casa quanto das pessoas que vieram ontem nesta casa, sejam respondidos, até porque hoje saiu o decreto de regulamentação da área azul e há necessidade, inclusive, de fazer uma compilação de tudo aquilo que foi tratado na noite de ontem. Então, essa audiência, que também terá duração de 2 horas, iniciando às 18 horas com término às 20, é de vital importância para que tudo aquilo que foi tratado ontem possa realmente acontecer no dia 31, às 18 horas. É isso, senhor presidente.
O requerimento de número 384/24 ainda está em discussão. O requerimento de número 384/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável, presidente.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento de número 384/24 foi aprovado. Passamos agora para a discussão e votação da moção.
Moção 365/2024, vereadora Aline Sartori. Moção de congratulação e louvor aos jovens do capítulo Demolei, da loja maçônica Estrela de Bitinga, pela 21ª edição do Arrastão da Solidariedade ocorrido nesse último domingo em prol das entidades do município.
A moção de número 365/24 está em discussão. A moção de número 365/24 em votação. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção de número 365/24 foi aprovada. Toda a matéria lida nessa noite será encaminhada de forma regimental. Passamos agora para o uso da tribuna livre dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 10 minutos para fazer a sua explanação. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve para o uso da tribuna livre?
Eu, presidente.
Vereador Richard. Mais algum vereador, mais alguma vereadora? Então, fazendo uso da palavra, né, o único inscrito nessa noite para o uso da tribuna livre, o vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha aqui na Câmara e também através das redes sociais. Presidente, nós teríamos um evento chamado Festival de Balonismo, né, no último final de semana, que foi cancelado. Até então ele tinha sido adiado por conta do tempo, a previsão, etc. e tal. Mas ontem eu fui procurado pelo Amarildo, que é um dos responsáveis pelo festival, e falou: Richard, eu não sei se mais algum vereador foi procurado por ele, a prefeitura simplesmente cancelou o evento. Falou: Richard, eu já me comprometi com gente, com piloto, com gente que ia vir balão não sei de onde, comprei gás, comprei isso, aquilo, e agora a prefeita simplesmente cancelou o evento, cancelou a licitação, cancelou a contratação, e não vai ter mais o evento. Ele chegou, não sei nem se ele vai estar assistindo ou não, mas ele se emocionou no telefone comigo, porque a gente sabe também que tem a questão da memória do Rodolfo, que é filho, né, do Amarildo Tozzi. Então, e não atende, me falou que não atende o telefone, não recebe mais ele. Então ficou dessa maneira. As pessoas estavam esperando esse evento, esse festival de balonismo. Inclusive, o ano passado, nós abrimos a porta da Câmara, né, para que eles viessem expor aqui para a gente, para a gente apoiar o festival, apoiamos no que a gente pôde. Teve ano passado, foi lindo o festival, muita gente ali no ginásio, né, no campo. E esse ano tinha sido feito esse cancelamento por conta do tempo, mas seria adiado. Mas agora, segundo o Amarildo, foi simplesmente cancelado tudo. E ele já tinha feito os compromissos, é o nome que ele tem, né, no Brasil inteiro, com essa classe, com esses balonistas, esses profissionais que fazem isso, as crianças esperando pelo evento, a família, todo mundo esperando por esse evento, e simplesmente a prefeitura foi lá e cancelou contrato, licitação e tudo mais. Então, eu só quis trazer aqui, presidente, de alguma forma a gente representa também a população de maneira geral, e dizer da insatisfação, porque simplesmente você cancelar um evento, né, que estava tudo certo para acontecer, a gente sabe que ele depende única e exclusivamente do tempo. Não tem como subir com vento, vento forte, não tem como subir com chuva, e o público também nem vai para assistir, porque o tempo não permite. Agora, simplesmente cancela. E o rapaz que é o responsável com todos os compromissos nas costas dele, e a prefeitura virando as costas, eu acho que isso é inadmissível. Com um cidadão, com um ibitinguense, uma pessoa que representa Ibitinga, que leva o nome da nossa cidade, por onde ele vai, por esse Brasil e fora do nosso país. Então, só estou trazendo aqui essa questão, porque eu gostaria de expor para as pessoas, porque isso às vezes acaba ficando só nos bastidores, por telefone, mas também coloquei à disposição dele, a gente não pode fazer muita coisa através da Câmara, mas o que puder, nós estamos à disposição. É isso, presidente. Obrigado.
Ô, vereador Richard, se me permite, né, fazer uma parte, né, no comentário do senhor e também, né, no uso da tribuna livre. Na sexta-feira, conversei com a Lúcia, né, a gente conversou e acredito que a Lúcia conversou também, a esposa, né, do Amarildo, do Macarrão, conversou também com demais vereadores e vereadoras, né, que se fazem presentes aqui da nossa Casa de Leis. E é importante frisar que realmente foi mudado pela questão do tempo, para poder trazer segurança, né, para os balonistas, né, para os profissionais que trabalham, né, com esse evento maravilhoso que é o balonismo. Com toda certeza, o recurso já estava destinado, né, para fazer esse evento. Até a questão seria somente a questão de datas. E o que deixa muitas vezes a gente também, como eu posso dizer a palavra, triste, é por não recebê-los, né, para poder conversar com eles pessoalmente, né, para dar uma informação, para poder dar uma satisfação. Isso é importantíssimo, né, partir diretamente do Poder Executivo para que chamasse, né, o Amarildo, chamasse a Lúcia, chamasse os profissionais envolvidos para poder conversar sobre o assunto. Porque já foi se falado várias vezes nas redes sociais que esse evento teria. Infelizmente, todos nós vimos que o final do final de semana no qual nós passamos foi um final de semana chuvoso, com ventos, que impediria, né, a realização desse evento. Então, aí pedimos, né, ao Executivo, né, a todos os vereadores, em nome da família Tozzi, né, e dos profissionais do balonismo, que repensem essa questão. Ainda estamos, hoje é dia 22 de outubro ainda, nós temos o mês de novembro inteiro, temos o mês de dezembro, que se organizem nessa questão e pensem, né, para a realização, sim, desse evento ainda esse ano. Né? Mas o importante é, o executivo, os secretários envolvidos, chamarem os organizadores do evento, também juntamente com a Marildo, com a Lúcia, para se organizarem nessa questão e promovam, sim, esse evento ainda nesse ano de 2024. Né, que é um evento, esse ano seria o quarto, né, quarto ano do evento, né, Lúcia? Isso, né? Então é importante vocês refletirem, né, o executivo refletir, pensar, avaliar a situação, que é impossível que quase em 2 meses, tanto o mês de novembro como o mês de dezembro, é impossível que não consiga um final de semana para a realização desse evento. É impossível vocês não consigam conseguir uma data, né, para que esse evento se realize. Nós sabemos que tem questões contratuais, licitações, mas, como eu disse no início da minha fala, que me permitiu, né, o vereador Richard me falar dentro do tempo dele, que repense, porque tinha a verba destinada para esse evento. É só questão de datas, infelizmente, por questões de tempo, né, de mudanças climáticas, né, e por segurança, como eu já disse, né, no início da minha fala também, mas que o executivo repense, juntamente com o seu secretariado, a essa questão. Como eu disse, hoje ainda é dia 22 de outubro, né, ainda temos o final de outubro ainda para se finalizar, e temos ainda o mês de novembro e dezembro inteirinho ainda, que dá para poder se organizar nessa questão, se planejar para poder a realização desse evento ainda no ano de 2024.
Senhor presidente, é possível uma parte da parte do vereador Richard? É, uma parte é da parte. Muito boa noite. Só um complemento, que conversamos com a Lúcia. Segundo informações da senhora prefeita, o problema é possíveis apontamentos do TCE, que é o Tribunal de Contas, em relação à questão de contratos que são subsequentes cancelados, como foi o caso de uma primeira data, e depois nós tivemos a segunda data em decorrência de questões climáticas, porém nós temos uma justificativa plausível, palpável e pertinente para a situação. É um evento de balonismo, não é um evento ao ar livre, em outras circunstâncias, utilizando outros equipamentos de outra natureza. Nós estamos falando de realmente balonismo. Então, é um esporte que exige-se que realmente o tempo, né, esteja favorável às condições, e, diante disso, uma justificativa que realmente tem propriedade para que se justifique perante um tribunal de contas. Eu não vejo razão alguma. Se você provisiona no orçamento, né, e viabiliza, né, isso em torno de R$ 80 mil, né, que foi viabilizado para estruturar o evento, é sabido que, por outro lado, os organizadores também não só ingressam tanto quanto esse valor, porque a gente sabe que é um esporte caro, mas é um esporte que Bitinga detém, é uma conquista, é um presente que nós temos aqui de poder viabilizar um evento dessa magnitude no nosso município. Então, sem sombra de dúvida, pode ser que seja uma situação de recomendação de ordem financeira, estamos finalizando o mandato, fechando um ano fiscal, então tudo isso realmente deve ter um peso muito grande, financeiramente falando, aos cofres públicos, mas não vejo um valor que seja relevante para qualquer tipo de problema interno ou que seja apontado. O vereador Marco está tentando, inclusive, localizar algo que seja de recomendação do Tribunal de Contas em relação a isso, sobre cancelamentos sucessíveis, né, de contratos, mas ainda não encontramos nada nesse sentido. Era isso só que a gente queria nortear para poder, mais uma vez, fazer um apelo ao Poder Executivo.
Vereador Richard, me dá a parte. Bom, eu pedi a parte do vereador Richard, do vereador Ricardo e da vereadora Daniela. Tá? A parte da parte da parte da parte. Bom, a priori eu tive conhecimento pela vereadora Aline. Posteriormente, eu não fui procurado por ninguém da organização. Mas recebi no dia 25 de setembro um comunicado que falava que informamos que, devido às condições climáticas previstas para os dias 27, 28 e 29 de setembro. Senhor presidente, posso?
Sim, vereador.
de setembro, o 4º Festival de Balonismo de Bitinga está sendo transferido para os dias 11, 12 e 13 de outubro. Reiteramos que essa medida só foi necessária para garantir a segurança dos balonistas e do público. Bom, então nós tínhamos aqui, a priori, um evento que seria realizado 27, 28 e 29 de setembro, que remarcado para o dia 11, 12 e 13 de outubro. Posteriormente, recebi uma programação que seria uma terceira data, que seria 18, 19 e 20 do 10. Tá? Então, essa programação foi... Então, nós teríamos aqui uma terceira data, primeira, 27, 28 e 29 de setembro, segunda, 11, 12 e 13 de outubro, e uma terceira data, 18, 19 e 20 de outubro. Não conheço a forma de contratação, como eu disse. Recebi depois pelo Instagram, vem para Ibitinga a confirmação de que seria 18, 19 e 20 de outubro. E aproveito a sua visita para conhecer o centro de Ibitinga. Acho muito importante esse Instagram. E, portanto, a partir de amanhã eu vou procurar informações mais detalhadas, porque tivesse sido... conhecimento antes disso aqui, eu já teria para essa sessão desta noite uma informação mais precisa. Mas vale se ressaltar, primeiramente devemos saber a questão da forma de contratação, a forma que originou essas três, como sabiamente colocou os três vereadores na defesa, sobre a questão do clima, sobre uma questão que é um esporte ar livre, tudo isso daí. Então, é importante que a gente vislumbre qual foi o motivo razoável, a razão, a legitimidade por cancelar o evento, tá? Diante de uma contratação, se já tinha contrato assinado, diante da divulgação, enfim. O poder público, ele é muito bem engessado e ele é muito bem burocrático, né? E quem já esteve lá sabe um pouquinho melhor sobre essas questões rotineiras, burocráticas e legais de uma administração. E, em especial, nos dois últimos quadrimestres, que tem uma certa exigência ainda mais cautelosa. E isso não é somente na prefeitura, acontece aqui interno também, dentro da Câmara Municipal, diante de todos os fechamentos necessários que precisam. Então, eu não conheço o que aconteceu, não sei o motivo, não sei qual o valor, não sei qual a forma de contratação, qual foi o motivo que possa ter originado e se tem alguma coisa a ver com esses três cancelamentos ou até mesmo de uma questão orçamentária, ou que não deve ser, porque senão não teria contratado a primeira data, mas uma questão contratual de que possa ter acontecido. Então, agora é a hora realmente de debruçar e ficar sabendo. Amanhã a gente tem um evento nessa casa, na quinta-feira, e eu vou correr atrás para poder levantar essas informações.
Vereador Richard, posso pegar a parte da parte da parte? É para vocês... É uma questão que envolve, né, todos os vereadores, então é importante a contribuição e a opinião de cada um em relação a esta situação que chega até a Câmara Municipal nesse momento, mas que nós, embora dentro do período eleitoral que vivenciamos recentemente, a gente acompanhou toda a questão, né, da primeira data que foi agendada em setembro, posteriormente, após o pleito eleitoral, a data, né, já no próximo final de semana, que seria 11, 12, 13, e a última data, que seria 18, 19 e 20, né, agora de outubro. A gente entende, eu entendo, a justificativa, inclusive, do próprio Poder Executivo em relação até à emissão, né, do parecer jurídico que se colocou como uma das justificativas para o cancelamento, mas eu também vejo que as questões... burocráticas do poder público e questão judiciais, não, as questões burocráticas e jurídicas que o poder público coloca, sempre existe uma alternativa ou uma... para além, né, do parecer jurídico que coloca a inconstitucionalidade para a realização do evento, ou para uma nova data do evento, sempre se há existe uma alternativa e também argumentos dentro da própria legislação e também do próprio meandro jurídico que poderia ser estudado e poderia, dentro de um consenso, tanto com os organizadores quanto com a prefeitura, para se chegar numa nova data que pudesse acontecer o evento, inclusive com a questão do próprio cumprimento do calendário nosso de eventos, porque a gente sabe que este é um acontecimento que está oficialmente dentro do nosso calendário. Então, eu não sei como, de uma forma juridicamente que não atrapalhasse, né, a prefeitura, que pudesse reportar ao Tribunal de Contas, mas alegando que a realização do evento ela precisa acontecer na justificativa do próprio cumprimento do nosso calendário. Então, é importante que esses fatos, né, sejam até, presidente, nós temos aqui um corpo jurídico, né, que também está à disposição da população, que fizéssemos, né, uma consulta, tanto para o procurador, né, jurídico da Câmara, que pudesse nos orientar em relação a isso, porque é um evento que nós temos dentro do calendário e talvez esta justificativa para o Tribunal de Contas seja suficiente, embasado também nas questões climáticas da impossibilidade de realizar nas datas anteriores. E que pudessem, né, dar uma atenção maior para esse fato que gerou todo este transtorno aos organizadores e todas as pessoas envolvidas. Porque quando a gente traz um evento que pessoas, né, profissionais de outras regiões do país estão envolvidos, acho que as pessoas se programam, têm uma certa necessidade de deslocamento. Então, gerou um desconforto gigante, né, para as pessoas que nos procuraram. A Lúcia entrou em contato comigo na sexta-feira, mas já, como o evento já era para acontecer na própria sexta-feira, eu entrei em contato com outros vereadores para a gente, na medida do possível, ter uma resposta mais plausível, né, e que tivéssemos aí um contato, algo que fosse, né, sequer atendido, mas acabou não acontecendo, para ver se existe a possibilidade de uma nova data para os organizadores não ficarem, né, no prejuízo. Acho que esse é o ponto principal, senhor presidente.
Então, esperamos, né, essa sensibilidade também, né, do executivo, né, das secretarias envolvidas, como a gente mencionou, para que repense essa questão aí, para que promovam, né, se organizem nesses mais de 2 meses que nós temos ainda para finalizar o ano de 2024, para que possa acontecer, né, esse evento na nossa cidade. Um evento tão esperado, né, pela população, principalmente, né, pelas crianças, né, que esperam muito esse evento que aconteça em nossa cidade. Então, esperamos aí a conscientização e a sensibilidade, né, do executivo e também dos secretários envolvidos.
Como não presidente, só uma observação, porque já tem a Lúcia está aqui hoje, né, que é membro aí da organização, já tem um gasto feito, né, Lúcia? Então, que o executivo pelo menos honre esse gasto que já foi feito, inclusive com camisetas, com a data já do evento, né, a compra de gás, e que isso não fique, né, por conta do pessoal, da organização, que eles cumpram pelo menos com esse valor que já foi gasto, uma vez que a palavra tinha sido dada. Então, que cumpra a palavra e se comprometa no pagamento, né, que tenha responsabilidade, porque eles estão aqui hoje porque eles querem cumprir essa responsabilidade com as pessoas que eles procuraram para patrocinar o evento. Tá bom, presidente? Obrigada.
Como não temos, né, mais nenhum vereador e vereadora inscrito, né, para o uso da tribuna livre, passamos agora para uns 15 minutos de intervalo.
Senhor presidente?
Sim, vereador Célio.
Podemos dispensar o intervalo?
Vamos levar o pedido do vereador Célio para votação, né, com os demais vereadores e vereadoras, sendo favor ou contra a dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite. Vereador Ricardo, favorável. Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A dispensa do intervalo de 15 minutos dessa noite foi aprovada. Solicito ao primeiro secretário, vereador Fernando, que verifique novamente a presença dos senhores vereadores e vereadoras.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio.
Presente.
Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Fernando, presente. Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador Zé Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Havendo o número legal, passamos para a ordem do dia. Solicito, ao primeiro secretário, o vereador Fernando, que faça a leitura, da primeira matéria da ordem do dia dessa noite.
Projeto de lei complementar número 2/24, vereador de Bitinga, que altera a lei complementar número 136, de 24 de abril de 2019.
Nós vemos que o PLC de número 2/24, da Prefeitura Municipal de Bitinga, teve os seus pareceres favoráveis pelas comissões no qual o mesmo passou, não sofreu nenhuma emenda. Vamos para a discussão do PLC de número 2/24. PLC de número 2/24, em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Marco.
Sou favorável.
O PLC de número 2/24 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária 46/2024, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Janaína Bastos, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Denomina o sistema de lazer 2 do bairro residencial Terras do Tietê, de sistema de lazer José Luiz Scarpim.
Nós vemos que o PLO de número 46/24 teve os seus pareceres favoráveis na comissão qual o mesmo passou, mas que tem uma emenda modificativa de número 1. Solicito ao segundo secretário, vereador Célio, que faça a leitura da mesma.
Emenda modificativa, redação primeira. A redação do artigo 1º do PLO número 46/2024 passa a constar com a seguinte descrição. Artigo 1º, o sistema de lazer 2 do bairro residencial Terras do Tietê passa a denominar-se Sistema de Lazer José Luiz Scarpim. Justificativa, a emenda apresentada tem o propósito de corrigir erros redacionais contidos no projeto.
Então vamos para a discussão da emenda modificativa de número 1, referente ao PLO de número 46/24. Emenda em discussão. Emenda em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
E vereadora Aline.
Favorável.
A emenda modificativa de número 1, referente ao PLO de número 46/24, foi aprovado. Vamos para a discussão do projeto com emenda.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Apenas para ser bem breve, o senhor José Luiz Scarpim, que deixou dois filhos, a Tânia e o Luiz Eduardo, que é advogado, era uma pessoa que, inclusive, foi neto do fundador do Jardim São José, né? O seu avô era o José Scarpim, é uma pessoa que faleceu em 2021, era uma pessoa muito humana, humilde e deixou saudades para toda a população de Bitinga. Por isso eu rogo pela aprovação desse projeto.
O PLO de número 46/24 com emenda ainda está em discussão. PLO de número 46/24 com emenda em votação. Vereador Ricardo, favorável. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Marco.
Sou favorável.
E vereadora Aline.
Favorável.
O PLO de número 46/24 com emenda foi aprovado.
PLO número 80/24, autoria do vereador Célio Alestão, institui e inclui em calendário oficial de eventos do município de Bitinga o Dia Municipal da Policial Militar Feminino, a ser comemorado anualmente dia 12 de maio.
Nós vemos que o PLO de número 80/24 teve os seus pareceres favoráveis nas comissões no qual o mesmo passou, não sofreu nenhuma emenda. O PLO de número 80/24 está em discussão.
Comprar, presidente?
Sim, vereador.
Boa noite a todos. Bom, essa data no nosso calendário, ela, no caso, o público feminino na Polícia Militar, elas não só trazem suavidade e leveza, como dizia antigamente, mas também trazem competência, determinação e coragem. A mulher é capaz de tudo e muitas vezes sobrepondo a nós homens. Existem inúmeros exemplos de policiais femininas que lideram operações complexas, investigam crimes de alta relevância e ocupam posições de comando e liderança. Desse modo, essas mulheres são inspirações para as novas gerações e demonstram que o gênero não é uma barreira para a excelência da profissional. Esta data no calendário vem para homenagear e fortalecer a mulher no que tange à segurança pública na cidade de Ibitinga. Obrigado, presidente.
O PLO de número 80/24 ainda está em discussão. O PLO de número 80/24 em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
O PLO de número 80/24 foi aprovado.
Projeto de lei ordinária 128/2024, projeto de lei 76/2024, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais especiais ao orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal 5.597, de 3 de dezembro de 2023, destinados à aquisição de cestas básicas e da outras providências.
Nós vemos que o PLO de número 128/24 teve o seu parecer favorável, né, a comissão no qual o mesmo passou, mas que sofreu também uma emenda modificativa de número 1. Solicito ao segundo secretário, vereador Célio, que faça a leitura da mesma.
Fica alterado a redação do inciso 2 do artigo 4º do PLO número 128/2024, ficando com a seguinte descrição. Artigo 4º, programa 0011, denominado Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade, com valor inicial previsto de R$ 12.826.975,70, com acréscimo de R$ 471.029,30. Segundo, fica alterada a redação do inciso 2 do artigo 5º do PLO número 128/2024, ficando com a seguinte descrição. Artigo 5º, programa 0011, denominado Desenvolvimento Humano e Promoção de Equidade, com valor inicial previsto de R$ 12.826.975,70, com acréscimo de R$ 461.029,30. Justificativa, as emendas apresentadas têm o propósito de tornar a propositura juridicamente viável, conforme análise da diretora financeira da Casa.
Então vamos para a discussão da emenda modificativa de número 1, referente ao PLO de número 128/24. Emenda em discussão. Emenda em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vamos para a discussão do PLO de número 128/24 com emenda.
Sim, senhor presidente.
Sim, vereador.
Esse projeto é um projeto importante, que inclusive já foi alvo aí de pessoas desprovidas de roupa e de sono. E, para ser mais sincero. E,
é bem por aí mesmo.
Para não falar um pouco mais de asneira, de pessoa que não tem conhecimento do que fala. Mas, enfim, esse projeto ele é de vital importância e ele me preocupa. Ele me preocupa, tenho certeza que vai passar nesta noite, até porque a emenda acabou corrigindo e provou-se a importância de ter um andamento dentro dos projetos de lei dessa casa, de rito ordinário, como sabiamente colocou o vereador Murilo ontem na defesa do PLO 84 de mobilidade urbana na audiência pública de ontem. Então, a emenda justifica a importância de ter o projeto caminhando nas comissões, e então, por isso que votei favorável. Ato contínuo, não obstante a preocupação, esse projeto não terá sua redação final votada nesta noite, haja vista a emenda apresentada. E como não é um projeto que está em regime de urgência especial, ele não tem a entrada imediata de sua redação final. Aí é a minha preocupação. E aí eu vou falar um motivo maior. A semana que vem é quinta, terça-feira do mês. Portanto, não haverá sessão ordinária para a votação desse projeto. Mas estamos com a semana tensa. Temos audiência na terça, evento na quarta e audiência na quinta, numa semana de 3 dias, já que é ponto facultativo na segunda, é feriado na segunda e ponto facultativo na sexta. Mas aí, eu chamo a atenção, porque esse projeto tem que ser votado. Até aí eu chamo a atenção do Poder Executivo e também do prefeito eleito. Se esse recurso não cair na conta da prefeitura até o final do ano, até o final desse mês, e a prefeitura ter que devolver essa importância, que é uma importância considerável, vai atrapalhar a vinda desse recurso durante o ano que vem. Porque se não foi utilizado neste ano, o Ministério, que é um recurso federal, vai também dizer que esse recurso não deverá vir. Então, para que não sane e não venha nenhum insano desprovido de inteligência, não de roupa, falar alguma besteira o ano que vem, e para que eu não seja, contrário a nada, e principalmente que venham jogar a culpa nessa legislatura, ou em mim, que teria pseuda responsabilidade de saber, porque eu já fui prefeito, é importante que a senhora prefeita examine amanhã, durante o dia, a necessidade de não se convocar, senhor presidente, uma sessão extraordinária para a votação dessa redação final na semana que vem. Para que essa casa não seja omissa de ter que devolver um dinheiro desta importância para pessoas que necessitam de cesta básica, que é um recurso de origem federal e que não venha atrapalhar a próxima administração. Que, aliás, diga-se de passagem, estou aqui disposto a ajudar e até agora não tive nenhum contato. Nem da atual gestão, nem da futura gestão. E temos uma audiência importante no dia 29. Eu ouvi, parabéns, Fernando, pelo vídeo, falando o nome da comissão, Zé Nilson do Murilo. Entendeu? E espero que venha. E não venha jogar a culpa nessa legislatura, não. Porque falta de competência, de juízo, de moral, não é essa casa que está faltando, não. Essa casa está aberta. Essa aqui é terça-feira que eu falo.
Falei na terça-feira posterior à sessão no dia 8, falei no dia 15 e hoje é dia 22. Não sei se algum vereador daqui foi procurado, mas eu não fui. Então, peço a atenção do Poder Executivo, já que a equipe de transição não está preocupada, peço à equipe da atual administração, para que marque, convoque juntamente ao presidente dessa casa uma sessão extraordinária para votação desse projeto. Essa redação final. Porque é muito importante para que não cause danos à população de Bitinga, tanto nessa administração, como durante todo o ano do próximo ano, da próxima administração. Não pode votar nessa data. Tem que ser votada a redação final posteriormente. Porque não é regime de urgência especial, não tem previsão no regimento interno.
Peço a palavra, senhor presidente, rapidamente, só para deixar aqui um registro de confirmação mesmo, que o vereador Marco foi muito assertivo no posicionamento, mas apenas para que a gente deixe claro que esta casa sempre trabalhou de forma muito séria e esse projeto não foi diferente. E sempre toda a análise que foi realizada dos projetos, nós tivemos todo um trâmite regimental e todos os prazos legais dentro de um contexto decente de trabalho, coisas que muitas vezes, com todo o respeito a demais legislaturas, né, não foi realizado, e aqui nós sempre tivemos esse cuidado, principalmente quando são projetos de natureza que devem ter aí uma observância por todas as comissões que nós temos nesta casa, mas principalmente dizer que talvez de uma forma nunca vista, a atual administração que mais se apresentou o regime de urgência especial. Isso realmente nos preocupa. Isso foi assunto de divulgação em emissora de rádio, que sempre foi muito criticada, sempre foi muito atropelada, né, pelas verdades que foram ditas, sempre foi muito alvo, né, enquanto vidraça, né, na informação, que veio de forma correta e as pessoas tentam distorcer. E, ao mesmo tempo, foi tido um alerta há vários anos sobre essa questão de regime de urgência especial nesta casa. Então, mais uma vez, numa tentativa infrutífera e infeliz que foi do Poder Executivo, e a gente tem que saber dividir muito o que é vida pessoal do que é institucional, que esta casa está aqui para isso, e cada um de nós fazemos muito bem esse papel, embora já houve em muitos momentos que as pessoas confundiram muito o que é pessoal do que é trabalho, e, diante disso, nós temos aqui hoje um projeto muito sério, que envolve um convênio importante de ordem federal, de aproximadamente quase R$500.000, para a aquisição restritamente somente de cestas básicas. Mas é um convênio que visava o atendimento a partir do mês de novembro, dezembro e sucessivamente, de acordo com a necessidade e demanda. E foi colocado em período de campanha eleitoral para que fosse analisado em regime de urgência especial, que fique claro aqui, conduziram isso de forma politiqueira, né, alegaram que esta casa brincou, né, tirando comida da boca das crianças, e isso de fato é muito sério, e as providências foram de fato tomadas. Eu acho que é aí que entra, né, todo um processo ético de trabalho, que é o que a gente tenta desenvolver nesta casa, e que nunca, nunca deixamos a desejar em relação à questão da ordem tramital de cada projeto aqui. Nem quando eu fui presidente, e muito menos no período enquanto o presidente vereador Ricardo também se faz aqui presente, porque todos nós temos a seriedade de trabalho. Então, que fique registrado e que faça valer o que foi colocado pelo vereador Marco por questão regimental e por questão de prazos, até para não alegar mais uma vez e tentar jogar meia-culpa no Poder Legislativo. Obrigada.
Me permite também, vereador Marcos, fazer parte da palavra, a vereadora Daniela também. Só lembrando, né, querendo colocar em cima da fala do vereador Marco, em cima da fala da vereadora Daniela, que nós, vereadores, né, dizendo ao Executivo, que nós teremos audiência pública no dia 29, todos os vereadores estarão aqui, e também teremos audiência pública também no dia 31, então todos os vereadores estarão reunidos. Então seria importante, antes de finalizar o mês de outubro, né, que o Executivo pedisse.
Poderia pedir, né?
Exatamente, para a gente votar, fazer a votação da redação final.
Né, se fizesse antes, uma sessão durante o dia.
Durante o dia, ou antes da audiência pública também, né? Porque vamos estar reunidos aí no dia 29 e vamos estar reunidos também no dia 31, né, na próxima semana, antes de finalizar.
Levando em consideração que segunda, dia 28, é feriado.
Exatamente, exatamente.
É que 28?
Pode fazer hoje, já estabeleceu de horário. Já marca uma extraordinária.
Então, nós, né, já que regimentalmente, eu tenho, né, esse poder de pedir, né, a sessão extraordinária, então eu queria ver com os demais vereadores, vereadoras, se podemos fazer essa extraordinária dia 29, na próxima terça-feira, já que estaremos reunidos aqui, né, que a audiência pública está marcada para as 18 horas, podemos marcar, né, por volta das 17h30 horas, essa sessão extraordinária antes da audiência pública, para que a gente possa, né, fazer a votação da redação final, né, do PLO de número 128/24, ainda dentro desse mês de outubro.
17 horas, né? Não convoca a sessão extraordinária. Ele tem o poder de convocar agora a sessão para o dia 17.
Só
para o dia 29, às 17 horas.
Convoca hoje para a gente ter.
Sim.
Não.
Mas a audiência pública não é às 18?
Isso.
18 horas. A audiência pública às 18 horas na terça-feira.
E a extraordinária.
Às 17. A extraordinária às 17.
Às 17h30. Tá. Entendi. Eu entendi às 19h30. Tá certo.
17h30.
17.
A redação final, eu acredito que seja.
Inclusive no mesmo dia de sessão legislativa.
Então, eu acredito que podemos fazer dessa forma, então, senhores vereadores, vereadoras. 17h30, dia 29, às 17h30 horas, vamos ter, né, a sessão extraordinária, né, para a votação da redação final do PLO de número 128/24. Então, vamos para a votação do PLO de número 128/24 com emenda. Projeto em votação. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
E vereador Marco.
Favorável.
O PLO de número 128/24 com emenda foi aprovado. Como não temos, né, mais matéria para discussão e votação na ordem do dia, passamos agora para a explicação pessoal dos senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que cada vereador, cada vereadora tem 5 minutos para fazer uso da palavra. Algum vereador, alguma vereadora se inscreve? Vereador Célio. Mais algum vereador se inscreve para o uso da palavra na explicação pessoal? Como não temos, né, mais nenhum vereador, vereador escrito, passamos a palavra para o vereador Célio.
Mais uma vez, boa noite a todos. Nós colocamos aqui uma indicação nessa noite, da qual foi encabeçado por mim, vereador Célio, também o vereador Ricardo, e tivemos assinatura também do vereador Marco Fonseca, do José Nilson, do Adão Ricardo, Murilo e Richard. Acredito que os demais também, talvez por tempo, não conseguiram assinar, né? Janaína, o Fernando, o Murilo. E é o seguinte, fizemos uma indicação para o Executivo Municipal, que a nova praça, recém-terminada nos altos da Vila Maria, antigo nosso Teto 2, receba aí o nome do ex-vereador Áureo Rodrigues de Souza, né, mais conhecido como Áureo Preto, que por 7 mandatos representou aí o povo no poder legislativo de Bitinga. Áureo Rodrigues de Souza, ex-vereador, ícone da política local, nos deixou no dia 1º de maio de 2021. Áureo Preto, como era conhecido por todos, atuou na Câmara Municipal do nosso município como vereador por 7 mandatos, tendo iniciado sua carreira política no ano de 1977, o qual teve seu primeiro mandato encerrando a sua carreira política na legislatura 2009-2012, onde no primeiro biênio ocupou a cadeira de presidente da nossa Câmara Municipal. Grande pai e amigo de todos, Áureo
era muito querido e a sua imagem, a sua forma de ser são lembradas até os dias de hoje, pois era uma figura pública e a sua voz era a voz do povo. Fica entre nós a lembrança de um homem que vivia feliz e tinha muito conhecimento. Andava por toda a cidade, descalço, algo muito comum para o cidadão criado em uma família muito humilde. Conversava com cada um como quando encontrava pela rua, como se fossem amigos há tempos, atendendo a todos com muita atenção. Sempre lutou por uma Ibitinga melhor. Já vereadores e demais edis, que foram seus colegas em todas as legislaturas, destacam que Auro era um homem de personalidade marcante, típica de pessoas que assumem uma postura na vida e que demonstram claramente seus ideais, seus objetivos e seus sentimentos. Foi um ser humano impossível de se passar despercebido. Despertava sentimentos fortes em seus relacionamentos e, com isso, marcou a sua presença na vida de muitas pessoas. Ensinou, propagou e lutou por valores morais e éticos. Por isso, e muito mais, essa homenagem para eternizar em patrimônio público seu nome, expressando o sentimento de gratidão, admiração e reconhecimento pelas relevantes contribuições ao município. Seu legado vivencial e político colocado em prática no diálogo e na troca de experiências, com coerência e ética num convívio marcante e cativante, foram além da sua pessoa para enobrecer aí o seu trabalho. Obrigado, presidente.
Como não temos, né, mais nenhum vereador, nem vereadora escrito para o uso da palavra na explicação pessoal, e antes, né, de finalizarmos, né, a nossa sessão ordinária dessa noite, quero convidar, né, a todos os vereadores, vereadoras, ao público que se faz presente no nosso plenário e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. No dia de amanhã, quarta-feira, às 20 horas, teremos sessão solene de entrega de medalhas alusiva ao Dia dos Profissionais de Educação Física. A entrega, né, dessas medalhas, da sessão solene, será às 20 horas no auditório, né, da escola do CIEI. Então, todos estão convidados. No próximo dia 28, na próxima segunda-feira, teremos ponto facultativo, que é o Dia do Funcionário Público. Então, na próxima segunda-feira, dia 28, ponto facultativo, Dia do Funcionalismo Público. No dia 29 desse mês corrente, no dia 29, como acabamos de falar aqui na nossa sessão ordinária dessa noite, primeiramente aqui no auditório do CREA, às 17h30, teremos uma sessão extraordinária. Isso. Então, todos os vereadores, né, estão convocados para a próxima terça-feira, dia 29, às 17h30, aqui no auditório do CREA, para a votação da redação final do PLO de número 128/24. E após a sessão extraordinária do dia 29, teremos também audiência pública, aqui mesmo, né, no auditório do CREA, a partir das 18 horas, audiência pública, né, da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, para discussão do projeto que estabelece a receita e estima a despesa do município referente ao exercício de 2025. Então, na próxima terça-feira, às 17h30, todos os vereadores estão convocados a participar da sessão extraordinária, como já disse no momento, há um tempo atrás, para a votação da redação final do PLO de número 128/24. Após a sessão extraordinária, teremos audiência pública. No dia 29, né, também desse mês corrente, na próxima terça-feira, também queremos comunicar o aniversário da assessora Ariane. Desde já queremos desejar a ela muitas felicidades, muita paz, e que Deus o conceda aí mais vários e muitos anos de vida. Também queremos dizer que no próximo dia 1º de novembro, teremos também ponto facultativo, dia 1º de novembro, na próxima semana, na sexta-feira, ponto facultativo, antecedente ao dia de finados. E para finalizar aqui os nossos recados, né, que no dia 30, né, desse mês corrente também, às 20 horas, teremos a entrega, sessão solene, né, entrega de títulos de cidadão ibitinguense ao senhor Paulo do Nascimento Gomes, também ao senhor doutor Fernando Emanuel da Fonseca e também ao senhor Rubens Costa Júnior. E também a entrega de título de cidadão benemérito ao senhor Éder Rafael Santos. Então, no dia 30, também sessão solene, a partir das 20 horas, no auditório da escola do CIEI. E antes de finalizarmos, queremos convocar também a todos os senhores vereadores, vereadoras, a todo o público que se faz presente e nos acompanha pelas redes sociais, a participar conosco da nossa próxima sessão ordinária, que será no próximo dia 5 de novembro, às 19 horas, aqui mesmo, no auditório do CREA. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Boa noite.
Boa noite.